Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar. Rei de Nazaré, Senhor da igreja, Senhor deste lugar, Pai amado, é no nome de Jesus que nós buscamos agora o teu óleo precioso, Senhor, Pai, e eu te peço que tu venhas a falar conosco, Senhor. Fala o meu coração, aos meus ouvidos, Senhor. Fala a minha alma, fala, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que as tuas palavras sejam proferidas pelos meus lábios, Senhor da glória, Pai, e que nós, como igreja tua, Senhor, sejamos edificados mais uma vez aqui para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor e Deus e Pai. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, essa é uma história triste, triste demais, que o povo de Israel vivenciou e que o rei Davi também vivenciou. Tem um certo trecho da palavra do Senhor que Deus diz, proclamando ali para todos nós através da Bíblia, que este foi o único pecado de Davi. Davi era rei de Israel. Davi havia sido ungido por Deus, escolhido por Deus. Davi reinava, Davi conquistava nações, guerreava, era homem vitorioso, era homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Davi escreveu diversos salmos, e você sabe que os salmos são canções. Aqui na Bíblia não tem ali as notas musicais, mas os salmos eram cantados no meio do povo de Israel. Davi escreveu diversos salmos de adoração, de louvor, de exaltação a Deus. Mas nesse instante, neste momento que ele estava vivenciando, ele cometeu algo terrível. Certa vez ele estava no seu palácio. Ele tinha mandado o seu general chamado Joabe para uma batalha contra os moabitas, e ele não tinha ido a essa batalha. E a Bíblia diz que Davi, depois de ter almoçado, tirou um cochilo no palácio real. Depois de ele cochilar um pouco, ele se levantou e foi até a área do palácio real. E estando ali observando o reino, ele olhou e viu uma mulher abaixo do palácio, de frente ao palácio, que tomava banho. E a Bíblia diz que Davi olhou aquela mulher tomando banho, se banhando, e a achou formosa, a achou bonita. E ele mandou perguntar quem era aquela mulher para os seus servos. E disseram que aquela mulher era mulher, esposa de um dos soldados de Davi, chamado Urias. E esse soldado tinha ido juntamente com o exército de Israel, com Joabe, o general de Davi, lutar contra os moabitas. E é interessante, porque independentemente de Davi ter olhado, visto, desejado, perguntado pela mulher, Davi mandou aquela mulher, mandou chamar aquela mulher para o palácio, para conversar com ela, Betseba, mulher de um dos seus soldados. E aquela mulher foi, e a Bíblia relata que Davi, durante aquele encontro, se deitou com Betseba, fez sexo com ela, e logo após essa atitude, aquela mulher foi devolvida à sua casa. Não permaneceu ali no palácio real. Não poderia ter permanecido, ela era uma mulher casada. Não poderia estar ali com o rei. Não poderia o rei ter adulterado, nem aquela mulher adulterada. Obviamente que nós entendemos diversas coisas já por aí. Possivelmente aquela mulher devia ter visto Davi, possivelmente aquela mulher desejava, tinha interesses pessoais naquilo, possivelmente aquela mulher se deitou com Davi porque ela quis também, desejou aquela situação, desejou se deitar ali, desejou praticar sexo com Davi, porque ele era rei de Israel, vitorioso. Independentemente de Davi ter diversas mulheres, esposas, independentemente de Davi também ter diversas concubinas, mulheres que não eram esposas, mas eram mulheres, né, que estavam ali à disposição do rei para que ele se deitasse com elas. E a situação, irmãos amados, a Bíblia diz claramente a nós que um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. As pessoas começam a praticar um pecadinho aqui, pequenininho, embora isso não exista para Deus. O pecado é sempre algo que simboliza rebeldia contra Deus, desobediência contra Deus, independentemente da importância do pecado para nós homens. Para Deus é um sinal de rebeldia, desobediência, é um sinal de falta de vigilância, e é um sinal de que coisas ruins virão sobre a vida da pessoa. Independentemente desse contexto, né, de nós entendermos, né, que o pecado de Davi foi muito grande ou não, um abismo leva a outro abismo. Depois de algum tempo, Urias ainda estava na frente de batalha, o exército de Israel ainda estava batalhando, né, depois de algum tempo, Betseba manda dizer ao rei Davi que ela estava grávida. Engravidou daquela relação sexual. E Davi sabia que ele tinha feito algo errado, equivocado. Davi sabia que ele tinha feito algo contra as leis de Deus, contra aquilo que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, e contra aquilo que Davi deveria defender, e contra aquilo que Davi deveria lutar contra e orientar o povo para não praticar, e fazer com que as coisas, né, que fossem contra Deus, como aquela atitude, jamais acontecesse no meio do povo. E Davi tinha autoridade para julgar para julgar aquela atitude, se alguém no seu reino a praticasse. Davi estava tão envolvido, um abismo leva a outro abismo, ele ficou tão envolvido, praticando coisas demoníacas, o adultério já foi algo demoníaco, depois veio a gravidez e Davi quis esconder, Davi ficou ali preocupado com aquela situação e ele planejou algo mais demoníaco ainda. Ele mandou um mensageiro ao seu general, Joabe, mandando chamar o soldado Urias para vir à sua presença. Urias veio, chegou até a presença do rei, o rei conversou um pouco com ele lá, disfarçou um pouco, perguntou como é que estava a batalha, perguntou como é que estava o general, deu uns presentes lá para Urias, comeu na mesa do rei, Urias, o soldado, e Davi depois falou para ele assim: agora vai para a tua casa descansar. Os planos de Davi era que Urias se deitasse com a sua esposa e que a gravidez parecesse como sendo algo natural de um relacionamento de Urias com a sua esposa. Plano demoníaco, extremamente demoníaco, só que Deus começou a agir desde o princípio. Aliás, Deus já tinha começado a agir desde o princípio. E Urias, né, recebeu a ordem do rei: agora vai para a tua casa e descansa na tua casa. O que que Urias fez? Urias não foi para a casa dele. Urias permaneceu no palácio e foi se deitar juntamente com os outros soldados no alojamento. Não foi para a sua casa. O plano diabólico de Davi não se cumpriu. E aí disseram para o rei Davi que Urias não tinha ido para casa e ele ficou ali desesperado, desnorteado, mandou chamar Urias de novo e perguntou: por que que você não foi para a tua casa? Você está cansado, homem, vai para a tua casa. E Urias falou: não, meu rei, soldados lá na frente de batalha e o general dorme no relento, os soldados aqui no palácio dormem aqui no palácio em tendas, em redes. Eu não me sinto no direito de ir para minha casa descansar e deitar com a minha mulher. E Davi ficou todo desnorteado, embebedou ali Urias, querendo que depois de bêbado ele fosse persuadido a ir para sua casa. Urias, bêbado, não foi para sua casa, foi dormir novamente ali juntamente com os outros soldados. E Davi teve o seu plano frustrado, e mais uma vez Davi começou a maquinar diabolicamente aquilo que ele iria fazer. Começou a maquinar de forma terrível como ele iria resolver aquela situação, uma vez que ele tinha pecado e que o povo se soubesse, viraria uma situação extremamente complicada para o rei. E diabolicamente ele pensou e mandou uma carta, mandou Urias voltar para a frente de batalha, e mandou Urias, o próprio soldado como mensageiro, levando uma carta para o general, né, Joabe, dizendo assim: coloca este homem na frente da batalha, na batalha mais dura que você tiver, põe esse soldado na frente da batalha, e quando ele estiver lá na frente da batalha, retirem-se todos, para que ele seja ferido e para que ele morra. Foi escrito desta forma, irmãos. O general recebeu a mensagem desta forma: coloque ele na frente da batalha, e quando ele estiver na batalha, retirem-se todos, para que ele esteja ali sozinho e seja ferido e morra. Urias era um soldado fiel, não era, irmãos? Que postura maravilhosa ele teve ali, estando ali, tendo possibilidade de se livrar da luta, da batalha, ir para sua casa descansar, tinha sido honrado pelo rei. Mesmo assim, ele ainda escolheu ser fiel ao rei Davi. E a sua fidelidade fez com que ele fosse levado para a frente da batalha. Seu general de Davi, recebeu a carta de Davi, leu, e também, como um inconsequente, como alguém que não valoriza os seus soldados, não questionou, não duvidou, e fez exatamente como Davi mandou, mandando Urias para uma batalha que era uma derrota certa. Mandou Urias ir para de fronte o palácio real dos moabitas, aonde havia muralha, e em cima da muralha haviam ali flechas, flecheiros, e ninguém, em sã consciência, o próprio Joabe mandou avisar Davi que ninguém em sã consciência faria aquilo, porque não tinha lógica a tática usada para que eles pudessem ali avançar contra aquele povo. E Joabe fez e mandou depois avisar o rei, mandou um mensageiro com uma carta: olha, nós fizemos isso, fomos para a frente da batalha, lá de fronte, lá as muralhas, e os flecheiros acertaram ali alguns soldados, né? E se Davi perguntar, se Davi ficar bravo, falando para o mensageiro, se Davi ficar bravo, dizendo: por que que fizeram dessa forma? Por que que agiram de forma tão leviana dessa forma? Você diz assim: e Urias morreu na batalha. E o mensageiro fez isso. Davi leu a carta, ficou todo feliz e, depois de passado algum tempo, passado o luto, chamou Betseba para morar com ele no palácio real. Davi fez tudo às escondidas. Nem Joabe sabia o motivo. Davi fez tudo em oculto. Agiu de forma demoníaca diversas vezes. E o nosso Deus, irmãos, ele não está impassível. O nosso Deus, ele não está parado, observando, deixando com que as coisas aconteçam. Todos nós que somos fiéis a Deus, que temos o Senhor Deus no nosso coração, nós temos compromissos com Deus. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você assumiu compromissos de fidelidade com Deus, com Jesus Cristo. E esses compromissos de fidelidade fazem com que, né, a tua parte na aliança seja cumprida, porque a parte da aliança de Jesus, a nova aliança no sangue de Jesus, é tirar o nosso pecado. Jesus tira o nosso pecado, Jesus tira a maldição, e Jesus nos liga novamente a Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, e nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, e a partir daí nós adquirimos o direito à salvação. Essa é a parte de Jesus. Deu a sua vida para que isso acontecesse. Foi pregado na cruz como maldito, se fez maldito para que a nossa maldição fosse tirada. E a nossa parte da aliança é sermos fiéis, obedecermos, sermos pessoas que zelam pelas coisas dele neste mundo. Davi deveria fazer tudo isso, e ele abdicou de tudo isso nessa situação. Deu um péssimo testemunho à nação, desonrou Deus perante a nação, não tinha mais moral para julgar as causas, uma vez que ele mesmo era alguém que não seguia aquilo que ele deveria julgar. Mandou matar um homem, tanto é que Deus falou através do profeta Natã: a tua espada, pelo meio dos moabitas, matou este homem. E aí, como o nosso Deus não está distante, como o nosso Deus vê tudo, ele vê em oculto, ele vê o oculto, ele vê o escondido, ele vê tudo o que se passa na nossa vida, tudo aquilo que você faz, irmão, você consegue esconder de qualquer pessoa. Você consegue esconder do esposo, do pai, da esposa, da mãe. Você consegue esconder do pastor. você não consegue esconder de Deus. Nada está oculto a Deus. Deus está observando tudo, vendo tudo. Deus está, né, contemplando cada atitude, independentemente se é no oculto ou não. Porque para Deus nada está oculto. Para Deus nada se consegue esconder. Muitas pessoas acham que não. Muitas pessoas acham que podem ter duas vidas, uma vida de aparências e uma vida real. Mas, irmãos amados, o primeiro princípio da nossa conversão é nós sermos os mesmos, verdadeiros, porque quando nós vivemos uma mentira, nós estamos vivendo as coisas que são das trevas, as coisas são do diabo, porque Jesus falou que ele é o pai da mentira. Quando você vive uma mentira, você está vivendo uma vida demoníaca. Você tem que ser verdadeiro. Como, quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Jesus, não deveria ter volta, ou não deveria ter momentos aonde você, né, esquece o teu compromisso. Não esqueça que a mulher de Ló, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, foi alertada: não olhe para trás. E ela olhou para trás e foi fulminada, destruída, e virou uma estátua de sal, porque atrás estava o pecado e o juízo de Deus. E muitas pessoas estão tendo uma vida na igreja e uma vida pecaminosa nas suas casas. Uma vida pecaminosa, né, distante de Deus na realidade. Porque a igreja deveria ser um complemento da sua casa e não aquilo que você deveria ser. A igreja deve ser, né, um lugar aonde você é acrescentado, aonde você é preenchido por Deus, porque a conversão já deve ter acontecido, a conversão já deveria ter acontecido, as tuas atitudes elas deveriam já ser diferentes. Atitudes que te levam a Deus, atitudes que te fazem receber ali a unção de Deus, revelações de Deus. Esta deveria ser a tua vida. Abre os teus olhos, abre os teus olhos, porque o pecado está à porta, batendo a porta, e um abismo leva a outro abismo. Você pratica um, para esconder você pratica outro, e para esconder o outro você pratica outro. Quando você vê, você já está no abismo. Você já está ali na destruição. E você tem que discernir isso, irmãos. Discirna. Não acredite no mundo, acredite em Deus, acredite na Bíblia. Discirna o caminho que você está. Se você está no abismo, Jesus estende a tua mão para você sair de lá, mas não volte para lá. Se Jesus te tirar de lá, não volte para o abismo. Porque se você voltar para o abismo, você está cumprindo aquilo que Jesus falou e lamentou, dizendo, né, que aquele que conhece o Senhor depois se desvia dos caminhos do Senhor é como a porca, depois de estar limpa, volta para o lamaçal, ou como o cachorro que depois de ter vomitado come o vômito. Terrível, né? Terrível. É assim aquele que encontra o caminho do Senhor e se desvia dele. É como uma porca que volta para o lamaçal depois de estar limpa, ou como o cachorro que vomitou o mal e depois come de volta. Davi estava tudo bem, né? Matou Urias, catou a mulher dele, estava grávida, como é mulher dele, agora está tudo bem, resolveu todos os problemas, né? Resolvi todos os problemas. Davi devia estar lá, né? Como eu sou esperto, como eu sou inteligente. Aí Deus mandou o profeta Natã visitar o rei. E o profeta Natã foi até o rei Davi e pediu para ele julgar uma causa. Foi o texto que nós lemos. E Natã, talvez não discernindo claramente aquilo que Deus queria dizer a Davi, usou uma parábola para que o rei pudesse julgar uma história. Ele inventou uma história para que o rei pudesse julgar. E ele falou: tinha um homem rico que tinha muitos animais, muitas ovelhas, muitos bois, como Davi tinha muitas mulheres. E tinha um homem pobre que só tinha uma ovelhinha. E chegou um visitante, e o homem rico, ao invés de pegar um dos seus animais para dar de alimentar ao visitante, foi e pegou a única, o único cordeirinho, a única ovelhinha do seu empregado, do seu servo, e deu de comer ao visitante. E a Bíblia diz que antes do profeta Natan parar de falar, o rei julgou a causa e falou assim: este homem merece morrer. E ele tem que restituir tudo aquilo que ele tirou em 4 vezes, que era a lei de Moisés. Mas a sentença do rei foi: este homem deve morrer. Natan olhou para Davi e falou para ele: este homem é você. Quando Natan falou isso, profeta Natan, o rei se desesperou, entendeu aquilo que tinha acontecido e entendeu o juízo de Deus que viria sobre ele. O pecado cega às vezes, irmãos. O pecado cega às vezes as pessoas. As pessoas às vezes se envolvem tanto no pecado que aquilo que é pecado parece que não é mais pecado. Sabe por quê? Porque Deus não vem para a pessoa está pecando, Deus não vem lá na frente da pessoa e fala: você está pecando, você está pecando. Deus não vai chegar lá na hora que a pessoa vai pecar e vai apertar um botão. Deus não vai fazer isso. E as pessoas acham então, como isso não acontece, que está tudo bem, que Deus está lá no cantinho dele lá, velhinho, tadinho, barbudão, tudo branco, meio careca, lá, sentadão lá, esperando o mundo acabar. As pessoas têm essa visão de Deus, de que Deus esperou o mundo acabar, quando na verdade o Deus, o nosso Deus, está no meio de nós. O nosso Deus zela pelas coisas que são dele, trabalha em favor de nós e julga as nossas causas, conforme aconteceu ali com Davi. E Deus veio, e veio forte. E Deus não veio com quas, quas, quas para Davi. E Deus veio e amaldiçoou de forma terrível a vida de Davi. Amaldiçoou de forma terrível. E Deus disse a Davi, né, quando Natan falou, né, quando Natan falou: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus fez tudo para Davi, e ele falou: se fosse necessário fazer mais, eu tinha feito. Não era necessário fazer mais, você tinha o suficiente. As pessoas hoje em dia, irmãos, elas não se contentam com o suprimento que Deus dá. E muitas vezes, como o diácono Leonardo ministrou aqui nas ofertas, muitas vezes usam subterfúgios para obter aquilo que não gerará bênção, mas será maldição, por causa da forma como as coisas vão acontecer. Irmãos, nós temos que aprender a viver em santidade. Nós temos que aprender a viver de forma santa. E viver em santidade e viver em forma santa, existe uma grande confusão, porque ninguém é perfeito. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa estar separado para Deus. Estar ali praticando a vontade de Deus, lutando para ser melhor. Não é um estado de perfeição. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa ser separado para Deus. Se santificar significa se separar. Estar ali buscando as coisas de Deus. Estar ali buscando com que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Isso é se santificar. Quando nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, olhamos por mão, Vemos ali, né, que o irmão tem mais dinheiro do que a gente. Vemos ali que eu quero comprar um carro novo e eu não tenho dinheiro, mas eu quero um carro novo. Então a única saída qual é? A minha única saída, eu ganho tanto. O carro novo custa 100 vezes mais. Qual é a minha única saída? Vou jogar na Mega Sena. É a minha única saída, porque eu não tenho dinheiro como comprar um carro. Vou assaltar um banco. Você acha que Deus vai abençoar? A sua única saída, sabe qual é? Esperar em Deus. Aguardar que Deus te dê no tempo certo aquilo que você deseja. Porque Deus tem prazer em te dar aquilo que você deseja. Não na hora errada, na hora certa. Porque o carro que ganha, que custa 100 vezes mais o seu salário, o IPVA vai ser 4% desses 6 vezes, o seguro chega a 10% às vezes do valor do carro, e chega a 10% às vezes do valor do carro, e a pessoa ali vai fazer o que com o carro? Vai ficar fugindo da polícia, das blitz, que não paga o IPVA, deixa da garagem. É? Irmãos, o que é de Deus é bênção. Quando você luta com as suas forças, somente com as suas forças, porque nós somos, irmãos, nós temos Deus, a Bíblia diz que Deus é Deus quem nos dá o vigor para nós adquirirmos riquezas. Nós temos que nos esforçar. Falávamos aqui quinta-feira sobre isso. Só que se não tiver milagre de Deus, não adianta ter esforço. Teu esforço vai ser em vão. O milagre acompanha o esforço. Se você não se esforçar, você não conquista. Mas se você se esforçar sem Deus, você não vai conquistar do mesmo jeito. Vai sair das tuas mãos. Você pode até conquistar, mas foge nos dedos das tuas mãos. É como a Bíblia diz, né? Ajunta o dinheiro e parece que cai num saco furado, né? Diz a palavra do Senhor. Cuidado. Cuidado. Porque se você é de Deus, você é de Deus, você não é do diabo. Se você está se santificando, as coisas das trevas não fazem parte da sua vida mais. Se você se converteu, o próprio nome diz, mudou. Conversão, mudança, troca. Trocou, não tem volta, né? Aí eu troquei meu carro, mas vou pegar meu carro de volta. Vou ficar com os dois. Trocou. Um foi, outro veio. Davi se arrependeu profundamente do erro. Deus determinou o juízo sobre esta causa. Só não matou Davi porque Davi se arrependeu. Foi a própria palavra que Natan disse a ele. Davi se arrependeu. Davi, no seu arrependimento, na sua angústia, na sua dor, por causa do pecado, ele escreveu um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 51. Depois você lê, foi depois que Natan disse, né, a ele aquilo que havia acontecido, ele se rasgou todo, rasgou as suas vestes reais, colocou vestes de pano de saco, né, se rolou nas cinzas, foi até o templo de Deus e começou a clamar a Deus misericórdia. E esse clamor é o Salmo 51. Depois você lê, você vai ver o sofrimento de Davi, desesperado, e ele dizia: Senhor, não retires de mim o teu espírito, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi ficou desesperado em perder o Senhor, que era a sua herança, em perder o Senhor. Ele falou assim: eu nasci em pecado, Senhor, eu sou pecador, mas não retires de mim o teu espírito. E aquilo que eu sempre falo, irmãos, falo para você, falo para qualquer um: o pecado sempre gera maldição, independentemente do perdão de Deus. Independentemente do perdão de Deus. Você já sabe, porque eu já falei isso aqui, existe uma grande diferença entre você ser perdoado e as consequências do teu pecado persistirem na sua vida. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus pode te perdoar por causa do teu pecado, mas as consequências do teu pecado virão. Deus não vai tirar as consequências. Porque uma escolha é sua, você escolheu. Pela misericórdia e pelo sangue de Jesus, o teu pecado é liberado e você está salvo se você morrer no dia seguinte que você se arrepender. Mas as consequências do teu pecado vêm. Você sabe o que Deus disse a Davi? Deus disse assim: eu vou matar o seu filho vai morrer. A sua casa será uma verdadeira perdição. O teu lar será uma verdadeira perdição, porque você destruiu um lar. Porque você destruiu uma família. Deus amaldiçoou Davi. E você sabe o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Seu filho, seu primeiro filho, o filho do adultério, o filho de Betseba com Davi, o primeiro filho. Depois dessa conversa, depois de alguns dias, ficou doente. E Davi ficou ali em jejum, ficou ali clamando a Deus, clamando misericórdia a Deus, clamando misericórdia a Deus, clamando misericórdia a Deus, e Deus não tirou a mão. E morreu o filho. Um dos seus filhos, Aminon, um dos seus filhos, logo após isso acontecer, um dos seus filhos praticou incesto com a sua irmã, Tamar. Forçou a sua irmã a praticar sexo com ele. Coisa terrível. Depois o outro filho de Davi, Absalão, sabe o que Absalão fez? Foi lá e matou Aminon, que era o seu irmão, que tinha deitado com a sua irmã. E sabe o que depois Absalão fez? Perseguiu a Davi, expulsou Davi do palácio, se deitou com as mulheres dele em pleno relento para que todos vissem conforme disse o Senhor. Porque Deus disse, no sol, a luz do sol, o que você fez no oculto, todos verão o que vão fazer com a tua casa. Absalão, seu filho, perseguiu Davi, queria matar Davi, queria ser rei, se auto-intitulou rei, expulsou Davi do palácio. Depois morreu, porque Joabe, general de Davi, matou o próprio filho de Davi. Pouca coisa. Que família, que maldição terrível aconteceu. Que situação terrível, irmãos. Toda a sorte e malignidade. Toda a sorte e malignidade aconteceu ali por causa de um erro. Aliás, um erro não, né? Um abismo leva a outro abismo. Adultério. Depois, maquinação. Tentando encobrir o adultério. Não deu certo, depois mandou matar. Vamos mandar matar, aí resolve o problema. Resolveu o problema. E gerou inúmeros outros problemas. Davi não tinha autoridade sobre a sua casa, irmãos. Davi era um grande homem de Deus. Mas a sua casa era uma bagunça. Era uma bagunça. Aminon, que é este filho que se deitou com Tamar, a outra filha de Davi, você sabe o que Davi tinha que ter feito segundo a lei de Moisés? Matado ele. Ele tinha que morrer. Porque se deitou com sua irmã. Pela lei de Moisés ele tinha que morrer. Davi não matou Aminon. Foi relapso. Davi errava e errava e errava em relação à sua família. Era uma destruição total, só. Depois seu filho Absalão o perseguia. Davi pediu para não matarem Absalão. Davi teve que fugir do palácio. Ele pegou as concubinas do seu pai e deitou-se com ela no relento para que todos vissem e viram. Queria matar seu pai, e ainda Davi pediu ao general para que não matasse Absalão, para que fossem ali complacentes com ele. E Joabe, general de Davi, desobedeceu uma ordem do rei para matar Absalão. Desobedeceu uma ordem de Davi. Porque diversos soldados tiveram a oportunidade de matar, disseram aonde Absalão estava preso, e Joabe disse: por que vocês não mataram ele? E os próprios soldados disseram: nós ouvimos o rei Davi dizer que não era para fazer isso. E Joabe falou assim: ah é? Eu vou resolver essa situação. Foi lá e matou. É uma escolha. É uma escolha sua. Davi foi salvo, irmãos. Óbvio que Davi foi salvo. Se arrependeu do seu pecado. Foi salvo. Davi é honrado até os dias de hoje como um grande homem de Deus. Você sabe por quê? Porque Davi nunca se prostrou a um Deus estranho. Porque Davi amava a Deus. Davi amava a Deus. Nunca se prostrou a um Deus estranho. Mas não foi por isso que Deus foi complacente com ele. Deus não faz acepção de pessoas. O pecado gera maldição. O pecado gera morte. E sobre ele veio o juízo de Deus, como virá sobre cada vida que aqui está, neste mundo e no mundo vindouro. Se Davi não tivesse arrependido, pedido perdão a Deus, tinha ido para o inferno. E sofreu muito. Você quer uma vida de paz? Você quer uma vida de sofrimento nesse mundo? Deus não abandonou Davi. Mas não foi por isso que ele não teve que sofrer as consequências do seu pecado. É uma escolha. Sofrer ou viver em paz. É uma escolha. Sofrer, muitas vezes, gerando maldição para outras pessoas, porque o filho de Davi sofreu as consequências por causa do ato do pai. Bebezinho, tinha nascido já. O bebezinho sofreu por conta do pecado do pai. Foi amaldiçoado por conta do pecado do pai. E as consequências, irmãos, muitas vezes não são só para você, não. Um pecado pode gerar maldição para gerações, gerações, gerações. Só uma conversão, só uma quebra desse vínculo maldito que muitas vezes acontece, é que as pessoas se livram. Por isso que existe quebra de maldição, né? A gente fala pouco disso aqui, já fizemos diversas vezes. Quebra de vínculos, quebra de maldição, cura interior, tudo isso. Tudo isso existe. Não muitas vezes como se pregam por aí, porque quem liberta é sempre Jesus. E muitas vezes as pessoas acreditam mais no ritual do que no Senhor. Ritual é uma mera estratégia, porque quem liberta é sempre Jesus. E se a pessoa tivesse discernimento, não precisaria da estratégia, porque o próprio Jesus liberta. As pessoas tem que fazer quebra de vínculo, tem que fazer nada. Tem que fazer se a pessoa não tiver sabedoria. Tem que fazer se a pessoa não tiver discernimento, porque Jesus é o libertador. Jesus é aquele que faz. E as pessoas rotulam as coisas, confundem as coisas e fazem com que o ritual seja maior do que o abençoador. A gente faz se for necessário. Se não for, Jesus. Se a pessoa tiver discernimento, ninguém aqui precisa fazer. Se tiver discernimento para fazer, você e Deus, você e Jesus. Se não tiver, Deus usa os seus servos. Se não tiver discernimento, Deus usa as pessoas para poderem ministrar. Ministrar aquilo que já está estabelecido. E muitas vezes ainda não se confirmou porque a pessoa não tem sabedoria para confirmar aquilo na sua própria vida. Confirmar aquilo na sua própria vida. Então Deus usa os seus servos para fazer. Mas você entenda. Se você tiver sabedoria e discernimento, não é necessário nenhuma estratégia. Porque a grande estratégia é o sangue de Jesus. A grande estratégia é sempre essa e sempre será essa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Você ouviu aqui hoje algo muito profundo, irmãos. E se você se lembrar disso, todas as vezes que você sentir o desejo de pecar, você vai ter mais força para vencer. Você vai ter mais forças para evitar. Você vai ter assim, porque a palavra de Deus é poder, né? Você vai ter o poder da palavra ao seu lado. Vai vencer. E vai vencer para a glória do santo nome de Deus. O que é agradável aos seus olhos está ao teu redor, como estava ali com o rei Davi. Como estava ali o rei Davi. E Davi deu brecha, deu ouvidos, desejou e fez, porque ele quis. E será assim na sua vida também. Vai aparecer, você vai dar brecha e você vai fazer se você quiser. Se você quiser, ouça bem o que eu vou falar para você. Você só vai pecar se você quiser. Se você não quiser, você não peca. Vou falar de novo. Se você quiser, você não peca. Se não fosse assim, Deus tinha falado. Se não fosse assim, Deus aceitaria o pecado, porque ele é justo. E Deus não aceita o pecado. Se ele não aceita o pecado, é porque nós conseguimos resistir se nós quisermos. Se nós quisermos, nós conseguimos resistir. Se nós quisermos. E o pecado, irmãos, o pecado é adultério, é morte, né? Tem muita gente que peca constantemente e ainda pede, dá a desculpa de que está em processo de libertação. Tem pessoas que reclamam, tem pessoas que murmuram, tem pessoas que ofendem as outras, soltam palavras de maldição e depois ainda assim fala: ah, Senhor, me ajuda, eu quero mudar tanto. Deus já te ajudou, mandou Jesus, Deus já te mostrou a verdade que você não pode fazer, se esforça, você tem que buscar, você tem que quebrar a palavra e não praticar, chega no final do dia: Senhor, perdoa tudo que eu falei. Não, é no ato, na hora. Se você fez, na hora: Senhor, me perdoa, não faça mais. Tem pessoas errando e persistem no seu erro, dando a desculpa que não estão conseguindo. É lógico que nós não podemos menosprezar nenhum esforço seu, mas você tem que entender que uma vez que você não consegue, que seja um momento pontual. Não seja algo que aconteceu. Senhor, perdoa. Aí vai, acha que está tudo certo, daqui a pouco está fazendo de novo. Né? Não é assim. Nós temos que ter sabedoria, entender aquilo que Deus fala, entender como Deus trabalha e agir conforme Deus quer e não como nós queremos. Todo o processo é dessa forma que deve acontecer, toda a transformação. Quem fala palavrão, não fala palavrão o dia inteiro e depois pede perdão. Evita falar, e se soltar assim de repente, pede perdão a Deus e não solta de novo. Você vai ver que depois de alguns dias você não fala mais nada. Você não fala mais palavrão nenhum. É uma coisa o cigarro. A pessoa tem visto cigarro, não consigo porque não quer. Eu consigo porque não quer. Porque se desejar mesmo, não vai fazer. Se esforçar mesmo, não vai fazer. Ah, mas a nicotina, cientificamente, pastor, você é ignorante. Porque se cientificamente está no sangue, vai beber, blá, cientificamente, não serve nada para Deus. Deus que inventou a ciência. Se você quiser, você faz. e resiste, e aquilo que está no sangue some, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Atitude, atitude, atitude. Você vai ver transformação que vai acontecer na sua vida e as maldições sendo quebradas, todas elas, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãos. Eu penso que todos nós aqui, irmãos, temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Porque os nossos olhos, eles querem nos trair, né? É sempre assim. É sempre os olhos, né? Nem que seja um olhar de inveja, assim, né? É. Mas os olhos, eles querem nos trair. E que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus vai te alertar sempre. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber. Ele vai te lembrar que aquilo é pecado, que você não pode fazer aquilo. Aí eu volto a dizer, a decisão é tua. A decisão é tua. Você não vai conseguir, irmãos, evitar que tudo aquilo que quer te fazer pecar saia da tua vida. Você pode evitar algumas coisas, e é prudente você fazer isso, fugir do pecado. Mas nem tudo você vai conseguir fugir. É a mesma coisa a gente pegar e pegar uma pessoa que tem vício em bebida alcoólica, por exemplo, e você falar assim, né? Para ele não ter visto bebida alcoólica, precisa acabar a fabricação de bebida alcoólica. Não vai acabar. Não vai acabar a fabricação de bebida alcoólica. Para você não beber, quem tem o vício da bebida. É? Ah, não, fulano não pode ter bebida em casa. Não pode mesmo, mas ele vai encontrar facilmente na rua. Então, irmãos, não adianta você querer não pecar, né, justificando essa atitude somente se aquilo que te motiva a pecar não esteja na tua frente. Porque o pecado, o desejo do pecado, está ao nosso redor. Satanás, ele sabe muito bem aquilo que ele tem que fazer para te motivar a pecar. E ele vai levar você muito próximo daquilo, para que você caia. Seu inimigo está trabalhando contra você. Ele não está quietinho no canto lá. Ele está olhando, te observando. Satanás não consegue ler a tua mente. Mas Satanás te observa. Os demônios te observam. E vem aquilo que te agrada. E vem aquilo que te chama atenção. E vem aquilo que te faz pecar. E ele vai agir em cima daquilo. Vai agir em cima daquilo. Para que você caia. Para que você caia. Então, você não vai conseguir tirar o pecado do mundo para você não pecar. Você está me entendendo? Que você tem que se esforçar, que você tem que lutar contra. É lógico, a vigilância diz que você evita aquilo que te quer fazer pecar. Mas você nem sempre vai conseguir evitar. E quando você não conseguir evitar, você vai pecar? Não pode. Você tem que evitar. Mas não é isso que vai te fazer não pecar. Você tem que ter convicção, força e decisão, para que no seu dia a dia, porque é diário essa decisão, você vença. A tua vitória é diária, né? Vence hoje, ufa, vence hoje. Amanhã, luta de novo. Luta de novo. Para você vencer de novo. É assim, irmãos. É assim. Não é brincadeira, não, irmãos. Não é brincadeira. Fique de pé agora, irmãos. Eu vou orar em seu favor agora, irmãos. Eu vou clamar ao Senhor Deus que Ele te dê força. Que Ele te dê força para você primeiro tomar a sua decisão. Primeira coisa que você tem que fazer é se decidir: não vou pecar mais. Você viu o que aconteceu com Davi, né? Deu brecha e teve um pedaço da sua vida, uma área da sua vida completamente destruída. É? E Deus ainda deu uma maldição terrível quando ele falou assim: nunca, jamais a espada se afastará da tua casa. Terrível, irmãos, terrível. Deus não brinca, não, irmãos. Deus ama, amava Davi, sabe, como ama a nós. Mas o juízo dele é perfeito. E ele lançou coisas terríveis sobre Davi, porque Davi fez coisas terríveis. Independentemente de ele ser um grande homem de Deus, Davi. Então que você tenha força, perseverança, persevere, para que Deus possa te abençoar sempre e você não peque, para que as maldições de Deus não te acompanhem, mas as bênçãos de Deus te acompanhem. Feche os seus olhos, fale com Deus também. Eu sei, irmão, você é como eu. Nós não somos perfeitos, nós buscamos a perfeição, e nessa busca nós temos que tomar algumas decisões, e as nossas decisões, elas têm que ser do lado de Deus.